Bom dia, Maurício. A Embrapa foi criada na década de 70 para substituir o Departamento de Pesquisa Agropecuária do Ministério da Agricultura e reformular todo o sistema de pesquisa e desenvolvimento rural. Fazendo um balanço dessas quatro décadas, esse objetivo foi alcançado?
Olha, Denusa, foram muitos objetivos alcançados. Na década de 70, o Brasil ainda não tinha alcançado a sua segurança alimentar, né? O Brasil ainda era conhecido como um grande produtor de café, um grande produtor de açúcar, mas importava alimentos, né? Nós chegamos à conclusão, então, que era necessário fazer um investimento, né, sério no desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias que nos permitissem fazer uma agricultura eficiente na região tropical. E a criação da Embrapa e dos institutos estaduais de pesquisa e também do sistema de extensão da Embrapa permitiu ao Brasil construir e consolidar um modelo novo de geração de tecnologias que permitiram, então, o país alcançar a sua segurança alimentar. E mais que isso, né, no tempo, o Brasil também se tornou um grande exportador de alimentos.
E eu vou continuar, então, perguntando uma outra coisa, que é a respeito dos desafios para os próximos anos, então, né? Tem algum ainda que a Embrapa vá enfrentar para os próximos anos?
Com certeza, muitos desafios. Nesse momento em que a gente completa 40 anos, é um momento importante, né, da gente revisitar essas quatro décadas de contribuições que demos para a agricultura, mas é importante que tenhamos os pés no chão, né? Temos ainda muitos desafios diante de nós. Os desafios relacionados às mudanças climáticas, que vão gerar uma pressão maior para a agricultura. Vamos ter eventos climáticos extremos, como secas mais intensas, enchentes. Obviamente que nós vamos ter que preparar a nossa agricultura para essa realidade, né, de um desafio climático cada vez mais severo. A necessidade de promovermos a automação na agricultura para tornar o trabalho no campo menos penoso, né? Para a gente atrair os jovens para fazer a carreira no campo. Nós temos que ter equipamentos, máquinas que tornem o trabalho no campo menos penoso e garanta que a gente tenha sucessão nas propriedades rurais e jovens se dispondo a fazer a sua carreira na agricultura. Temos o grande desafio ainda de incluir um número muito grande de produtores brasileiros que ainda não conseguiram acessar tecnologia. O Brasil tem ainda produtores rurais na região Nordeste, em outras regiões que são muito pobres, né, que têm uma carência muito grande, né, de recursos, mas também de tecnologias, de capacitação, de treinamento. Portanto, nós temos a consciência de que a ciência, a pesquisa agropecuária realizou muito para o Brasil nesse período de 40 anos, mas temos os pés no chão e sabemos que ainda há muito o que ser feito.
E quanto à questão da produção de energias alternativas voltadas para a agricultura, inclusive para produzir até mesmo mais alimentos nutritivos, né, mais funcionais, como é que tá, o senhor vê essa participação da Embrapa nesse sentido?
Sem dúvida, a Embrapa é bastante consciente que a agricultura cada vez mais terá que dar uma contribuição na geração de novas fontes de energia que nos permitam reduzir a utilização de combustível fósseis que contribuem para as mudanças climáticas. A agricultura brasileira já dá uma grande contribuição com o etanol, né? Daqui a pouco outras tecnologias baseadas em biomassa que vão nos ajudar a desenvolver uma indústria da química verde, mais sustentável e mais limpa, né? Isso é muito importante. Na questão dos alimentos mais nutritivos, nós temos que nos preocupar cada vez mais com a segurança nutricional da população, né? Nos preocupamos muito no passado com a segurança alimentar, o acesso ao alimento. Daqui para o futuro, nós vamos ter que nos preocupar mais com o acesso a alimentos mais equilibrados, mais nutritivos. Os sistemas de saúde estão em grande estresse em todo o mundo, porque nós investimos muito na cura de doenças, né? Daqui para o futuro, nós temos que procurar meios para fortalecer a prevenção de doenças. E a agricultura vai ser chamada a contribuir, né? Nós temos consciência da necessidade de produzirmos alimentos mais nutritivos, alimentos com novas funcionalidades, que permitam, então, a reduzir essa pressão sobre os sistemas de saúde.
Certo. Eu ainda tenho mais duas perguntas para fazer para o senhor. Uma delas é se o senhor poderia enumerar, destacar para nós aqui, algumas pesquisas que revolucionaram a agricultura brasileira nesses últimos anos.
Perfeitamente. Eu destacaria três grandes momentos da agricultura. O primeiro foi as tecnologias que nos permitiram remover as grandes limitações dos solos tropicais. Os solos tropicais são muito pobres, são muito ácidos. A pesquisa pública no Brasil nos permitiu remover essas limitações, transformar grandes extensões de solos pobres em grandes extensões de solos férteis. Essa foi uma grande contribuição que a pesquisa pública deu para a sociedade brasileira. Outra grande contribuição, a adaptação de cultivos à realidade tropical. No passado, nós não tínhamos muitas espécies adaptadas para a produção de alimentos no Brasil. A pesquisa pública deu uma grande contribuição na tropicalização de cultivos importantes, como a soja, como o milho. Agora nós estamos fazendo um grande investimento na tropicalização do trigo, né, para que o Brasil não precise importar tanto trigo. Uma outra grande contribuição que a pesquisa deu para a sociedade brasileira e para a agricultura foi no desenvolvimento de práticas mais seguras, práticas conservacionistas, né? Hoje o Brasil é líder em agricultura conservacionista, né? Nós tivemos uma redução muito drástica da erosão do solo, né, na utilização da água e de nutrientes, em função dos conhecimentos que nós geramos em agricultura conservacionista no Brasil. Então foram muitas contribuições que permitiram o país dar esse grande salto e se tornar um grande produtor de alimentos no mundo.
Ok. Não, nós estamos conversando com o presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Antônio Lopes. Eu gostaria também de saber, Dr. Maurício, foi aprovada aqui no Senado uma proposta que criava a Embrapa Internacional, mas o projeto não foi para frente. O senhor poderia dizer o que aconteceu, se existem planos da Embrapa de retomar esse projeto?
É importante dizer que, apesar desse projeto da criação da Embrapa Internacional não ter seguido adiante, a Embrapa continua fazendo todo o esforço no sentido de intensificar e fortalecer o seu programa de cooperação internacional. Na verdade, o que houve foi uma mudança na estratégia para o desenvolvimento do mecanismo para fortalecimento da operação da Embrapa no exterior. Isso não significa, no entanto, que a Embrapa vai diminuir a sua ênfase na cooperação internacional. A cooperação internacional é muito importante para uma instituição de ciência e tecnologia. Ela é uma maneira de nós estarmos presentes nos ambientes mais dinâmicos, onde se faz pesquisas muito avançadas, né? Ter os nossos pesquisadores, né, vinculados ou estabelecendo cooperação com países que estão na fronteira do conhecimento é importante para que a gente possa trazer esses conhecimentos de forma mais rápida e adaptá-los para ajudar a melhorar a nossa agricultura de uma forma contínua. E também a cooperação internacional, ela é importante no sentido de que podemos ajudar países em desenvolvimento que têm grande dificuldade para alcançar sua segurança alimentar, como países na África, na América Latina, compartilhando com esses países conhecimento, informação que nós geramos no Brasil e dando essa contribuição, né, para que países irmãos, né, países amigos alcancem mais rapidamente a sua segurança alimentar.
Ok. Conversamos com o presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, sobre os 40 anos da empresa e sobre os planos futuros desta estatal. Obrigada, Maurício, por sua participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Eu que agradeço.